Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. Catarina Moura está comigo nesta emissão ao vivo.
Oi.
Ela vai explicar onde é que não sabes.
Então, Catarina, nós estamos no Congresso de Cozinheiros, Congresso Nacional de Cozinheiros, que acontece todos os anos aqui em Lisboa. Este ano está a acontecer na LX Factory, aqui em Alcântara. E basicamente é um sítio onde todos os cozinheiros, as pessoas da área, se reúnem, apresentam projetos, apresentam reflexões sobre a cozinha.
Aliás, há muitas conversas, tu própria moderaste agora.
Sim,
mesmo
uma conversa. José Avilés, há
que
pouco.
Ele disse?
Disse, falou sobre o seu império Avilés, não é? Sobre o facto de ter tantos restaurantes e como é que no contexto atual, com o crescimento da cidade, se consegue manter uma empresa, um grupo tão grande e que acaba por empregar tantas pessoas num momento em que é mesmo difícil encontrar pessoas para trabalhar na área. Os cozinheiros empreendedores
muito disso, não é?
Têm muita dificuldade em encontrar pessoas qualificadas para estar, por exemplo, na sala, especialmente, nas cozinhas também.
Porquê que será que isso acontece?
Eu acho que, eu não sou a melhor pessoa para responder a isso, acho que hoje na nossa emissão vamos encontrar pessoas que podem responder-nos a isso.
Estás a fugir? Ah, porque é isso.
Não, posso dizer o que é que eu acho.
Acho que
há pessoas que vão responder-nos melhor a isso. Mas, de facto, houve um crescimento do setor de uma maneira quase explosiva nos últimos anos e a formação provavelmente não acompanhou isso. E o valor que se paga também, da ideia que tenho, os valores que se pagam às pessoas que são recém-empregadas não são os mais aliciantes, mas há aqui muitos chefes reconhecidos e conhecidos que vão poder falar connosco sobre isso e sobre outras coisas.
É isso, e nós vamos aproveitá-los já agora. Deixem-me só dizer que se um acidente grave ocorresse aqui no sítio onde nós estamos, para além de lesar os próprios apresentadores deste programa...
Que era uma perda...
irreparável. Eu acho que mais de metade da gastronomia portuguesa...
Sim, sobretudo a metade que acontece em grelhadores, porque estamos aqui ao pé do Ecogrill.
Ecogrill, estamos aqui.
Estamos aqui ao pé do stand do Ecogrill.
Este
ia tudo pelos ares.
Deixem-me só dizer que este stand é para nós...
muito caro.
Ainda mais importante porque... Todas as nossas malas estão aqui guardadas. Este senhor, como é que se chama?
Joaquim Rocha.
Joaquim, é a primeira vez que marca presença aqui neste evento?
É a primeira vez que marca presença e estou muito contente, saca?
O que é que vem aqui vender? Grelhadores, claro.
Não, temos uns grelhadores e uns fornos de brasa a carvão, onde os chefes estão muito contentes com usar os nossos produtos.
E diga-me lá, aqui os seus sua esta marca?
É a minha marca.
Tem yakitori, estou aqui a ler, dá para fazer yakitori, rubata e fumeiro, é isso?
Sim. E esses são três elementos, juntamente com um forno de brasa. O forno de brasa consegue-se com 3 kg colocar 7 horas a funcionar.
Durante 7 horas?
7 horas, onde é que eles conseguem grelhar e assar e gratinar e fazer pão, fazer pizzas.
Fumar.
Fumar tudo dentro do forno.
Olha, e não há assim um doméstico sem fumo que dê para usar?
Ah, o nosso carvão não faz fumo nenhum, faz zero fumos.
Podemos fazer isso em casa?
Não, sardinhas faz a sua própria gordura. O carvão não faz fumo nenhum.
Ah, o carvão é que não faz fumo.
Ah, ok.
A sardinha vai fazer.
Perceberam isso, não é?
E o carvão dura 3 horas.
Três horas.
Isto tem também opções domésticas ou isto
Sim.
é mais para a indústria?
Neste momento sou cá vocacionado para a hotelaria, especialmente para chefes e restaurantes. Mas também temos algo para o doméstico.
Muito bem. Okay. Olha, muito obrigada.
Vamos tentar saber quais são as novidades. Obrigado. Aqui estamos a iniciar a nossa reportagem. Já vi alguns nomes, Catarina, nomeadamente Rui Silvestre.
Olha, temos aqui este chefe. Miguel. O Miguel não quis saber de nós.
Quem é? Quem é?
O Miguel é dono de um restaurante que só confecciona porco em Lisboa.
Verdade.
E que se chama Pigmeu.
Ah, já ouvi falar no Pigmeu.
Já ouviste falar no Pigmeu?
Achas que ele te ouviu ou fez-te conta?
Não, não, não. Ele provavelmente estava a ignorar-nos olimpicamente. Não quer. Vamos aqui entrar aqui... na sala das conferências.
Ah, aqui está. Estamos na... Eu não sei se, não sei se este é o melhor sítio para nós estarmos aqui a fazer reportagem, mas...
Estamos com o chefe agora. Agora sim, tá finalmente.
Bom, obrigado, chefe.
Estou com quem? Foram logo escolher o único que não é, pá.
Não, não. Tu não és chefe?
Não.
És cozinheiro. E aconteceu estares a esfiar já cozinhas.
E também, qual é a diferença entre um chefe e um cozinheiro?
Para mim é...
Há muitos chefes que dizem que são cozinheiros.
Não, o cozinheiro é muito mais bonito. É uma pessoa que está mais no terreno. E eu, chefe, eu não sei o que é porque eu nunca fui. Portanto, não te posso responder.
Quando lideras uma equipa, eu acho que és um chefe. Acho que é isso.
É?
Não? Não sei. Como é que tu te sentiste quando estavas a liderar as tuas equipas?
Eu vou-me repetir. Eu só que isto é um restaurante e depois tive de ser cozinheiro também. Portanto, eu chefe, ainda não fui.
As pessoas ainda não sabem com quem é que nós estamos a falar.
Estamos a falar com o Leopoldo Calhau.
Leopoldo Calhau, que até há bem pouco tempo tinha um restaurante no Dona Maria, mas que agora tem um outro. Onde é que é?
Não é.
Agora,
não é.
Agora não é. Ainda não tem nenhum.
Não é. Já não é.
Mas como é que isso está? Onde é que vamos comer a tua comida em breve?
Agora estamos a estudar o assunto. Vamos ver. Agora só estou a comer mesmo.
Andas a comer muito? Andas a inspirar-te?
Tenho. Por acaso tenho que fazer dieta já.
Não tens saudades? Peraí, não tens saudades da cozinha?
De?
Não tens saudades da cozinha?
Tenho.
Estou, andaste a fazer uma viagem aí.
Agora estive em Turim, no Salone del Gusto de Terra Madre. Pronto. Ainda estou na ressaca desse evento. Isto é ir à Itália e provar.
Era o quê?
Aquilo basicamente é slow food e provei muitos queijos, muitos enchidos, comi.
Encontraste
muitas
muitos paralelismos com os nossos produtos?
Eu vi
no teu Facebook que eles tinham uma espécie de cabeça de chara.
Não, fui eu que o levei. eu levei areia para a praia. Eu tive que levar produtos portugueses para mostrar. Fui lá fazer um show cooking e fui ver que ainda temos muito para percorrer.
Ok, muito ok. Mesmo. E qual é que foi a recepção do teu show cooking?
Acho que gostaram, ainda não tive reclamações. Passado 10 dias, ainda ninguém disse que não gostou, mas foi bom.
Olha, qual foi a melhor coisa que comeste?
E lá? Foi uma barriga de porco curada, porco não, de vaca, que aquilo parecia um quadro, pá. Tinha 1,70 m e era uma maravilha, super macio. Depois foram os queijos, não há dúvida.
Já agora, como é que vês o futuro da gastronomia? Esta é uma pergunta totalmente genérica, mas é um pouco disso que se fala neste encontro.
Eu acho que só pode ter futuro. Com o passado que tem muito rico, só vai ter futuro agora. Temos que a cuidar, temos que cada vez olhar mais para a comunidade, para o meio que está à nossa volta e trabalhar sobretudo produtos da zona. Pronto, aqui em Lisboa temos o Oeste e temos a zona de Palmela que são bastante ricas e que produzem bastante.
A grande produtora.
Acho que cada vez mais, para mim, passa por isso, defender a região onde estamos. Foi assim que eu vim para essa área, com esse intuito, na altura também com os vinhos, e acho que na comida devia ser por zonas, de facto.
Olha, este encontro, discurso de gastronomia, mas também se come? Vocês podem...
Eu já estive a comer.
Onde?
Já estive a comer aí uma dobrada.
Já.
Uma dobrada?
Uma dobrada.
Onde? Já estou todo fumado, porque não ligaram a exaustão.
Mas espera, vocês podem vir cá e comer? O que é?
Se estiverem cá, vão certamente comer, eu diria. Bom, no entanto, o evento está já esgotado, não é?
Já está esgotado?
Portanto, acontece hoje e amanhã.
Está esgotado é porque há comida.
Será que é?
Acontece hoje e amanhã, mas já não há a possibilidade de virem assistir às palestras, às conversas e comer o que está a ser cozinhado aqui no local. De qualquer maneira, é um evento também muito dedicado e muito vocacionado para os cozinheiros, para as pessoas que trabalham aqui no setor.
Está aqui uma pessoa a filmar-nos. Isso é para quê?
O quê?
É para quê? Estás a filmar-nos para quê?
É para ela.
Nós temos direitos de imagem estritíssimos.
Exato, queremos saber.
O wiki do Congresso dos Cozinheiros.
Como é que está a correr o Congresso dos Cozinheiros? Foi, esgotou rapidamente,
cheia,
não foi?
Casa cheia, está a ser um sucesso.
O que é que estás mais ansiosa para ver aqui?
A apresentação do Vasco Coelho Santos, mais logo.
mais
isso é só a hora, basicamente, do jantar. Mas sim. Há jantar aqui?
Há sempre jantar, há sempre coisas a sair.
Onde? Em que sítio?
Há um porco lá em cima a ser assado no espeto, há imenso polvo, imenso bacalhau, há imensa comida a sair. É uma questão de...
No entanto, o evento já está esgotado, é isso?
Não, ainda não está esgotado.
Não, alto.
Padrina, porque o Congresso dos Cozinheiros... Precisa... Não, o Congresso dos Cozinheiros está esgotado, a Lisbon Food Week, que organiza o Congresso, não está ainda esgotado.
Exatamente.
Tem uma programação maior
durante
do que o Congresso.
Dias, exatamente.
Queres explicar um bocadinho qual é que é essa programação para além do Congresso?
Durante 10 dias vamos agregar na Lisbon Food Week um conjunto de jantares, de conversas, debates. O Congresso dos Cozinheiros faz parte da Lisbon Food Week, no entanto... Vamos ter os jantares durante estes 10 dias que ainda estão abertos, ou seja, no nosso website conseguem aceder a toda a programação e rotas sugeridas e conseguem fazer as reservas e a marcação para cada um desses jantares.
Qual é que é o site?
lisbonfoodweek.etaste.pt.
E vai haver jantares mesmo aliciantes?
Sim, e almoços. Vai haver o cozido, maior cozido de Portugal, feito pelo chefe Nuno Diniz no dia 5 de outubro.
Com produtos
Escrevi-me nesse cozido.
Vai ser incrível.
Vão ter,
vais
vão
precisar
ser
tirar
190
um dia.
Enchidos de todo o país.
Não 190 quantos... enchidos é no cozido?
Diferentes, sim. O chefe faz todo um trabalho pelos fumeiros de Portugal. Ele
está a fazer um trabalho de pesquisa inacreditável. E vai ter um livro em breve com...
O fumeiro de Portugal, exatamente.
Esta pesquisa que ele andou a realizar nos últimos anos. Ele está cá. Ele acabou de fazer uma apresentação.
Ele fez uma apresentação, sim.
Temos de falar sobre este
cozido. Em que disse que seria a última apresentação no Congresso, se eu não me engano.
O chefe normalmente diz isso.
Mas ele diz isso sempre.
É como os lutadores de boxe. Pronto.
É para criar aquela expectativa.
Exatamente.
Para criar a expectativa.
Eu acho que para o ano podemos contar com ele.
Está aqui
para o
Palamado, nós devíamos falar com ele.
Vamos falar aqui com o Palamado. Vamos apanhá-lo. Saber o que é que ele está a dizer. Palamado.
Está aqui, ele está aqui. Está aqui Paulo Amado, nós estamos aqui a gravar uma emissão para provar.
Para sabermos o que é este evento, Paulo Amado.
O grande
cérebro, o cérebro do grande congresso dos cozinheiros. Há pouco estava a Catarina Moura estava a dizer que o evento estava basicamente esgotado, apenas isso.
O congresso.
Não é?
Mais do que basicamente.
Nós
temos aqui 4 espaços e, como vocês podem ver, há aqui intensidade, as pessoas estão a gostar.
Conta-nos um bocadinho a história aqui do congresso. Há quanto tempo é que... Como é que começou? Há quanto tempo?
Eu quando entrei para isto há muitos anos... Para este setor da gastronomia. enquanto jornalista tinha assim uns temas que me apoquentavam mais que outros. E um desses temas era que me faltavam tudo ao molho. Faltava muito tudo ao molho.
Ter tudo no mesmo sítio a acontecer ao mesmo
tempo. Exatamente. Então, formalmente era preciso criar um palco onde as pessoas pudessem encontrar, porque era muito evidente que isto ia explodir. Ou seja, o fenómeno que agora acontece, há uns anos atrás, era uma potência. Nós percebíamos. Isto estava, de alguma maneira...
A borbulhar.
De alguma maneira, a geração que estava a dar cartas tinha uma postura diferente da anterior. Isto não é novidade nenhuma, não? Bom, mas o facto é que eu achei que a possibilidade deles se juntarem podia potenciar isso. E então, pronto, fiz um congresso com menos de 100 pessoas no Estoril e as coisas evoluíram. Foi em 2005.
Então, mas espera aí, o que é que se discute nesta edição?
As pessoas vêm aqui, imagina um congresso de dentistas, vão lá apresentar as últimas técnicas, próteses,
esmaltes,
produtos,
novos.
Equipamentos, o que quer que seja. Aqui é a mesma coisa, o último produto, a última técnica, a principal região, a ideia é essa, é de poder partilhar, eu acho que a palavra forte é partilhar.
Olha, uma vez
lá... Gostamos muito é de partilhar, olha, a Margarida Rego estava a fazer ali uma tachada, temos que ir ali partilhar.
Espera aí, vamos lá.
Bora.
Vamos
ver a tachada da Margarida Rego.
No caminho vamos apanhar aqui o chefe do Nuno Diniz, que teve então que vai fazer o cozido, o maior cozido. É este senhor, este senhor é o chefe Nuno Diniz, que vai fazer o maior cozido que já fez.
Isso é verdade?
Desde que não lhe chamem cozido à portuguesa, claro que é verdade.
Porquê que não
já
se pode
estava ali alguém a dizer que era cozido à portuguesa. Não é?
E porquê que não se pode chamar cozido à portuguesa?
Porque eu não sei o que é que isso quer dizer, não quer dizer nada.
Okay.
Nada que é à portuguesa.
Intrigante.
Quer dizer alguma coisa.
Qual é a diferença entre esse cozido e o cozido à portuguesa?
Nós temos 10, 12 cozidos diferentes no país. E, portanto, reduzir os 10, 12 a um nome único é pobre.
Por acaso, até importa falar sobre isso.
Temos o cozido de Barrosão, temos o cozido de Transmontano, temos o cozido de Beirão, temos o cozido do Algarve, que não tem nada a ver com nada, temos o cozido de Alentejano, que é completamente diferente.
Como é que é o cozido do Algarve, que não tem nada a ver com nada?
O Algarve leva pera.
Pera?
Pera, abóbora, milho, borrego. Não tem nada a ver, milho, Não tem nada a ver, é outro mundo. Uhum. Eles são todos completamente diferentes. Isto que eu estou a fazer é uma mistura dos cozidos todos. Como eu vou lançar um livro sobre o fumeiro brevemente, é a pretexto...
Onde é que é isso, esse livro?
O livro vai ser lançado muito perto de Lisboa, em Montalegre, durante a Feira do Fumeiro, em janeiro.
E quando, há quanto tempo é que
está... Para desespero da Bertrand.
Há quanto tempo é que está a fazer esta pesquisa sobre o fumeiro?
14 anos.
14 anos?
Vou neste momento, agora com o livro, cheguei às 130 variedades.
130? Qual é que é a variedade mais, que mais o surpreendeu? Se é que eu
não
vou
consigo
uma.
Responder a essas coisas.
Peraí, Nuno. 136 variedades de cozido,
disso? De enchidos.
Enchidos. Mas agora, voltando ao cozido, o cozido é um prato típico português, mas que existe noutros países
Europa,
também, não é?
Europa,
o cozido madrileno, que ainda falavas numa...
italiano.
Onde é que há mais cozidos?
Em França, o pot-au-feu, a Itália. Existe uma versão mais ou menos, pode quase um cozido na Grécia, e fechamos por aqui. Enfim, existe uma versão paupérrima, como era de esperar, em Inglaterra.
qual é o cozido, no entanto, que tu gostas mais? Ou que te impressiona?
É o nosso. Eu acho que é incomparável. Não existe, nós temos, a riqueza do nosso ultrapassa tudo. Não há comparação possível. Não há mesmo comparação possível. A variedade, nós, por exemplo, começamos a pegar nos acompanhamentos e temos arroz, batata, abóbora, feijão, grão, milho, inhame, batata doce, as couves todas, quer dizer, nunca mais acaba, é uma coisa, a pera, como eu vos contei, encaixou porque é deslumbrante. Três variedades de nabo, não existe, não há pai para ele.
Há uma discussão muito frequente no nosso programa sobre o prato nacional, e eu defendo que é o cozido à portuguesa. A grande...
só no nosso programa é que é esta,
sim,
discussão.
É verdade.
Sim, eu acho que, embora eu não concorde com o nome, mas é uma coisa de chefe,
claro,
é uma coisa de professor, sou muito rigoroso, mas eu acho que é o prato mais emblemático da nossa cozinha, sim.
Até o bacalhau.
O quê?
O bacalhau.
Não, o bacalhau, o problema é que o bacalhau não é um prato, o bacalhau é um ingrediente.
Então, bacalhau, como está?
E pronto, e é assim acabou esta discussão.
Temos à Brás, temos bacalhau, temos, não sei.
Mas, de facto, o cozido é uma coisa que faz sentido ser
um prato
nacional,
um prato,
porque expressa
prato
também toda essa diversidade.
Sim. Sim. Bacalhau
está
não é um prato.
Território.
Muitas pessoas a esta altura que estão a ouvir estão a ficar loucas.
Estão chocadas, estão chocadíssimas.
Bacalhau não é um prato.
O que é que vais almoçar? Bacalhau. Não, bacalhau como, não é? O que é que vais almoçar? Cozido, não é preciso dizer mais nada.
Não é preciso dizer mais nada.
Certo?
Dependendo do sítio onde se está, não é preciso dizer mais nada.
Pode acabar.
Acabou, arruinou.
Acabou a discussão que
foi,
durava
foi
anos neste programa
de...
com o Nuno Diniz.
Fico orgulhoso.
Nuno, só para finalizar, quando começou esta investigação, qual é que era a sua referência do cozido? Quando se dizia cozido, o que é que era o seu cozido?
Eu sei que é uma resposta chatérrima, igual a toda a gente, o cozido da minha mãe.
Claro.
Que era um cozido com influência de Torres Novas, mas curiosamente, por causa do meu pai, que era lisboeta, eu também sou lisboeta, eu sou um dos poucos lisboetas vivos, nunca ninguém é de Lisboa, eu sou de Lisboa, por causa do meu pai havia uma coisa que só se come na zona, na Extremadura e quase só em Lisboa, que é o chouriço de sangue, que é um que é completamente negro com a pele branca, e portanto esta é a minha referência, farinheira, morcela de arroz e chouriço de sangue.
Duas perguntas, uma é frango sim ou não, no cozido?
Não, não, não.
Nabo sim,
quando
com
muito,
certeza,
quando
não é?
Muito galinha, frango não.
Mas está com, tem aqui uma pequena irritação com o frango, ou não?
Não, 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 não.
É só factual.
É a mesma coisa se me perguntarem se leva iscas, também digo que não.
Mas olha, que era tão bem pensado,
pois,
uma
podia,
isca.
Mas não leva.
Então o que é que deve, assim, os básicos dos básicos de um cozido, o que é que deve ter?
Não, um cozido básico de casa, que não tem nada a ver com um cozido de chefe, estamos a falar de realidades diferentes. Eu, por exemplo, este cozido que eu vou fazer, vou ter 40 pessoas na cozinha, preciso de 90 tachos, porque eu cozo tudo em separado, logo a partir
até
daqui...
Até a água vai ser especial, não é?
A água vem de Montalegre, que
porque,
é fundamental.
Porquê que a água é tão...
Porque é a melhor água do país.
Okay.
Montalegre é tudo o melhor do país. Tudo. Continua a ser de Lisboa, mas é tudo o melhor do país.
Portanto, a água é de Montalegre. E que outros ingredientes é que vai ter que não sejam muito habituais? Para as pessoas estão a ouvir.
A batata Kennebec, que é a melhor batata do mundo e que é de Montalegre. Mas agora não estou a brincar, é mesmo uma coisa absolutamente...
Batata Kennebec?
Qualquer nabo...
Mesmo nabo como? Qualquer... Nabo mesmo?
Não, destes nabos todos que andam por aí, tá?
Dois pernas.
Nabo por aí. Pega-se
não
um destes
nabos nabo
e dá-se pessoa. Uma batata, uma Kennebec e uma batata normal. E qualquer um desses nabos percebe a diferença.
Eu acho que nunca comi uma batata Kennebec.
Muito raro.
Mas tu eras um ótimo caso
ela
de estudo para esta situação. Que és um nabo a provar uma batata Kennebec.
É verdade.
Ela vem de lá, é uma coisa incrível, absolutamente incrível.
Então dizes, batata Kennebec e mais?
Em casa, eu diria, com cozida em casa tem que ter batata, para mim tem que ter nabo. Curiosamente, na zona de Montalegre, dizem-me sempre, ó chefe, o nabo é para os porcos e para as vacas, eles não comem, eles cultivam,
eu
não, mas não comem.
Eu para mim, tem que ter nabo. Eu nem percebo esta discussão.
Tem que ter, obrigatoriamente, para mim, cenoura, tem que ter obrigatoriamente couve. Portanto, isto é o mínimo dos mínimos em termos de...
E o mínimo em termos
da parte vegetariana, da parte vegetariana da claro. Questão. Depois, para mim, tem que ter porco e tem que ter vaca. Obrigatoriamente. Idealmente, deverá ter porco fumado. Depois tem que ter enchidos. E para mim, tem que ter um arroz que é feito com o caldo de cozer tudo quando se coze tudo. E se algum enchido rebentar, vai para dentro do arroz.
Grande dica, esta dica é importante. Esta dica é importante.
É só pistas, isto não, não é extraordinário. Não,
obviamente não, que o chefe Nuno Diniz, quando lançar o livro do fumeiro, vai lá ao nosso programa, como é óbvio.
Prova oral, claro.
Irei com todo o prazer.
E nós teremos muito prazer em falar então sobre enchidos em geral.
Obrigado, obrigado, Nuno.
Obrigado.
Está. Catarina, está aqui uma senhora a dar uma palestra sobre quê? O que é que será? O que é que será?
Acho só que ela está a conversar sobre...
As pessoas estão muito interessadas.
Estou muito interessadas. Nós próprios, eu estou assim um pouco dividida. Está aqui António Galapito.
António Galapito?
António Galapito vai falar connosco aqui para a prova oral.
A sair, António Galapito.
Ainda aqui há dias estiveste lá no programa.
E tu não estavas lá.
Eu não estava lá. Estava incrível. Lá o Alvin.
Estava com muito bom ambiente no programa. Estava ou não estava?
Eu não estava lá.
Estava fixe. Estava com um bom ambiente.
Como é que está o teu restaurante? Vamos falar sobre o prato.
Está um bom problema.
Está um bom problema?
Sim, está cheio, está cheio.
Sim,
inesperadamente.
Olha, o que é que vieste cá fazer? Vieste falar ou ouvir alguém em especial?
Sim, ouvi os gajos do Porto, eles são muito bons a falar.
Quem?
A malta do Porto, eles são ótimos. Ainda por cima deixaram-nos passar cá para baixo.
Então, mas eles não vêm aqui falar connosco?
São eles, lá do Vasco.
Ah, ok, são do Vasco.
O Vasco traz a equipa toda.
Ele está aí, o Vasco.
Ele está aí, eu já ouvi.
Está por aí.
Está lá dentro, ao pé, se tirar as conferências.
Vieste ouvir o pessoal do Porto e mais? Viste alguém assim?
Não,
coisa?
Acho que está interessante este ano.
Tu vais entrar na programação, vais apresentar amanhã. O que é que vais apresentar? O que é que preparaste aqui para o congresso?
É suposto dizer?
Sim.
Sim, claro.
Porquê?
Isto é o programa nós, que mais informações confidenciais revela claro, na Antena 3.
Tem a ver com porco, alentejano.
Não me digas.
É um porco assar lá em cima, é isso?
Não, um pouquinho. Pouquinho.
Tu tens um porco tatuado no braço.
Dizem que sim.
Tu guias-te, quando estás a desmanchar um porco, guias-te aí pelo teu porco?
Que... Já não.
Já não? Mas já ao não. Início era, dava jeito, era
dava
a tua cábula.
Não, é mais para dizer aos cozinheiros e aos clientes onde é que...
Em que parte?
Olha, está aqui, é
esta. Peça que está a comer.
Mas não é o meu braço. Vai o meu braço, mas tipo, não me retira um bife.
Muito bem. Muito bem. Pois,
obrigado, Galapito.
António Galapito emprestou bom ambiente ao nosso programa.
É verdade que sim. Galapito aqui do Prado, ele esteve há cerca de.
E aqui estamos,
duas
temos
semanas.
Aqui um Instagram. Há muitos isso. Um Instagramer que fugiu de nós.
Quem é o Instagramer?
Olha, vamos apanhar o Vasco.
Vamos apanhar primeiro o Instagramer e o Vasco. Cá está o Vasco. O Instagramer. Instagramer.
Ele está a fugir. Estão aqui imensas pessoas relevantes para este programa.
Vasco, ainda agora. Vasco, desculpa.
Muitas pessoas relevantes.
Olá.
Estás bom, Vítor?
Tudo bem? Então, Vítor.
Vais fazer mão de vaca?
Amanhã.
Amanhã?
Amanhã vou fazer mão de vaca. Amanhã vou no palco recheio, vou pegar em meio porco mangolitsa, que é um porco da Hungria, e vou cozinhá-lo. Vou pegar na minha mão de vaca e vou fazer com...
Tua?
Sim. Na minha salseja,
não é? Na do porco,
não
é?
Sim. Porco. Vou ter também uma perna de porco e vou fazer várias confecções. Hoje estou a fazer polvo. Se quiserem, passem no
Já lá passei,
no
já
stand.
Lá passei. Está uma delícia.
Mas eu não. Onde é que é?
É ali na sala onde estivemos ainda também. Agora. Tens de tirar a senha?
Não é preciso tirar a senha. Vou fazer duas coisas de polvo hoje. Uma que eu já estou a fazer, que é um polvo cozinhado no leite de tigre com guacamole, batata doce e pólen de mel. E a seguir vou fazer umas jababas okaidos, grelhadas, com mel e mostarda e polvo. E picles fermentados.
Olha, há algum segredo para que o polvo fique tenrinho e não mingue tanto como à partida acontece com a grande maioria das pessoas? Há várias teses, não é?
Sim. É assim, mas aquela que eu trabalho o polvo há muito tempo, que eu vejo mais fácil é o polvo deve ser sempre de águas mais frias. Quanto mais quentes, ele mais vai mingar, sempre. E tanto que o polvo que, por exemplo, nós estamos a gastar vai de 45% a 55% de...
Como é que tu vês isso, que o polvo é de águas mais frias ou águas mais quentes? Como é que se sabe isso?
Porque da proveniência, tu, em qualquer lote, tu sabes se ele é do Pacífico, se é do Índico, se é do Atlântico. Nós, por exemplo, agora só estamos a utilizar polvo nacional, águas mais frias. Enquanto que, por exemplo, se fores para Marrocos, que é Mediterrâneo, é sempre águas mais quentes.
Estás a aprender muito neste programa,
forte,
não é?
Estás muito forte.
Estás forte.
Onde é que tu estás a cozinhar agora, Vítor? Onde é que a gente pode comer a tua
Onde é que podemos comer a tua mão de vaca?
Isso é uma pergunta complicada. Neste momento estou na Quinta do Arneiro, que é uma quinta 100% biológica, e estou com outro projeto que não posso falar até...
Já apanhámos muitos segredos aqui hoje.
Lá, fazes a mão de vaca na Quinta do Arneiro?
Não.
Ah.
Não. A Quinta do Arneiro tem um menu de degustação que é 95% vegetariano.
Pois, por isso é que eu perguntei.
É normalmente peixe ou carne e, por norma, é tudo sempre menos confeccionado. Mas brevemente vai haver um sítio com mão de vaca.
Que vai ser o teu novo sítio.
Sim.
Vai ser onde?
Mas vai ser aqui em Lisboa?
Isso não sei. Isso fica no segredo dos deuses.
Está bem.
Incrível. Agora este...
E com esta
é?
Vai lá o
já
teu povo.
Muito bem.
O chefe está pronto para
falar. Chefe Vasco.
Já toda a gente disse, estou aqui para assistir. Toda a gente disse, estou aqui para assistir à apresentação.
Incrível, a quantidade de fãs de seguidores que tens aqui.
Isso é porque não conseguem ir ao Porto.
É verdade, também.
Não, é? Eu acho que sim.
Não conseguem nem querem, ficam aqui fechados.
Não é?
Estou a brincar.
Mas também vais construir um império como o Avilés lá no Porto?
Não.
Mas abriste recentemente um segundo restaurante.
Sim, abri o Siemia, mas acho que vou ficar por aqui para já. Os restaurantes são os dois pequeninos e não é fácil de gestão, por isso eu ainda sou sozinho, mas estou muito contente, mas
como
acho
é
que para já é só isso.
O segundo restaurante, já não
Aliás,
é...
Aliás, o que é que distingue um e outro?
O Escaldona Studio é basicamente um restaurante de apenas uma degustação, é o meu gastronómico, as pessoas não escolhem nada, e o outro não tem nada a ver, é o mesmo estilo de ingredientes, mas no Ciamê não há carta, não há degustação, e é para tudo para partilhar. É uma cena tipo de domingo ao almoço.
Olha, família. Pode-se falar numa cozinha a norte e uma cozinha a sul? Se pode falar numa cozinha a norte e a sul?
Os dois?
São assim tão diferentes?
Se é uma divisão, então.
Não, nesse nível. A diferença está no método de apresentação. De um fazermos uma degustação, ser um restaurante a uma casa, e o outro ser um restaurante de partilha. Nada de... Nos ingredientes estão muito próximos, na maneira de confeccionar isso.
O que é que vais falar hoje, Vasco?
Hoje vou falar sobre isso mesmo, sobre ter gerir dois restaurantes e sobre desperdício e sobre os meus
Rabanadas.
Três R's.
Rabanadas está nesse
não,
um dos R's?
Não.
Quais são os R's? Na altura em que as pessoas estiverem a ouvir este programa, nós estamos a gravar à tarde,
a
poucas
notas?
Horas da prova oral, tu já disseste o que tens a dizer, portanto não estás a revelar nada.
Sim.
É respeitar o produto, é reinventar a tradição, e reaproveitar os desperdícios. Basicamente é um bocado isso.
Era mentira, na altura em que nós transmitirmos isto, as pessoas ainda não está a dizer. E assim ficamos a saber os três.
É isso,
não é,
um bocadinho.
Não é, estava a falar a sério.
Olha,
obrigado.
Ainda muita gente vai comer rabanada e pede as rabanadas. Como é que está a rabanada no Porto?
Sim, eu agora tirei do Euskalduna e agora tenho só no Sema. Não fazia sentido ter nos dois. Por isso...
Rabanada que se diz assim no Porto, mas que aqui é fatia dourada.
Não, eu também digo. Eu sou lisboeta e digo rabanada também.
Diz rabanada?
Acho que é legítimo.
É. Aquilo que nem é uma nem outra, é uma torija, é a única prato que tenho de interpretação basca no restaurante, que é a maneira deles fazerem as rabanadas, um bocadinho diferente.
Como é que eles fazem?
Há em vários países, não é?
Sim.
Como é que se deve fazer uma boa rabanada para ficar
ela
um bocadinho...
Ela durante 3 horas.
3 horas?
Ui!
Em leite?
Em leite, natas, ovos e açúcar. E basicamente para depois não se partir toda, congelamos e fritamos congelada.
Está aqui, pronto, não precisa
é
comer a sémia.
Aí é que está, grande técnica.
Não precisa comer a sémia, podem só fazer em casa.
Obrigado, Vasco.
Obrigado. Boa sorte para a tua apresentação, que corra bem.
Até logo.
Vamos apanhar aqui finalmente o Miguel.
O Miguel do Pigmeu?
Cá
está,
pois
é, fugiu. Estava com medo.
Fugiu com imensa força.
Com medo de quê, Miguel?
Da Catarina, a que tem muito medo.
Percebo.
Irritou várias pessoas hoje.
Irritou? Irritou pessoas?
Congresso, sim.
Isto é verdade.
Eu entrei e foi logo uma irritação porque isto são bilhetes eletrónicos.
O que é que ele disse?
Ela entrou a pé juntos.
O que é que ele disse? Legal,
fui
não
eu,
falar sobre
fui isso. Eu, fui não eu e isso já enerva muita gente, só de ser eu. Tu tens um restaurante só onde só cozinhas porco?
Sim, de tudo um porco.
De tudo um porco.
Chama-se Pigmeu, pig de porco, meu porque é meu. E servimos o porco dos pezinhos à cabeça.
Digam-me que de tudo um porco é a vossa...
Hashtag.
É o slogan.
Gosto.
Vocês são muito bons no marketing.
São os eventos.
Vai dar porcaria.
Sim, duas vezes por ano convidamos chefes a virem cozinhar connosco à Tasca.
Aí, quem é que já foi?
Tanto-se, André Magalhães, veio a Leonor do Prado, veio o Miguel Gomes do Balcanto, o Gil Fernandes, uma série de chefes que vêm uma vez por ano, duas vezes por ano, neste caso à Tasca, e vêm fazer um menu de degustação. Em novembro vai dar de porcaria outra vez.
Já agora, uma pergunta que é também uma provocação. Não achas que, por vezes, o porco é olhado com alguma... como se fosse assim um bocado o prato do povo, isto é, os chefes em si não pegam assim tanto no porco.
Acho que
tem alguma lógica aquilo que eu estou a dizer?
Acho que ser o prato do povo é bom. Não havia maior elogio, não é?
Sim, mas, mas na alta cozinha muitas vezes querem afastar-se disso,
não? Acho que não. Acho que nunca o porco teve... Nunca as pessoas estiveram tão apaixonadas pelo porco, nunca tanto perceberam a riqueza que era. Portanto, acho que é exatamente o oposto. Claro que há uma série de pessoas que continuam com uma má imagem do porco, mas acho que o porco entrando nestes menus de fine dining, como está a entrar, entrando na Tasca como o pigmeu, de uma maneira diferente, mais leve e mais fresca, acaba sempre por trazer novas pessoas e mudar um bocado da concepção de porco. Andamos a comer muito frango de aviário quando devíamos estar a comer um produto que é extremamente nacional e que pode ser utilizado de ponta a ponta, sem desperdício.
E tu tens facilidade em vender partes menos, não vou dizer nobres, mas menos conhecidas ou menos consumidas do porco? Por exemplo, estou a pensar nas vísceras, nos fígados, nos
então,
túbaros.
Então, facilidade não tenho, mas impingimos isso.
Okay.
E as pessoas têm que comer.
É bom o fígado de porco.
É ótimo. As melhores iscas de porco são no pigmeu e o melhor são os túbaros. Nós temos um pica-pau de tubarão. Que não é tubarão.
Vocês não escrevem túbaros no menu para não afugentar clientes.
Exatamente,
para
as pessoas não fugirem logo, então
agora,
é tubarão,
porque
o João
acabou.
Do Talho vem sempre feliz com os túbaros na mão, a dizer que não são túbaros, são tubarões. Então, em homenagem ao João do Tito Carnes, passou a ser o pica-pau de tubarão.
Tens leitão também?
Temos leitão de vez em quando, não é sempre.
Sim, não
leitão,
é vosso...
leitão come-se bem na bairrada. Então nós
não vão ao pigmeu para comer
não
leitão.
Vão ao pigmeu
quiseram comprar
leitão.
Também uma guerra se calhar.
Não, até porque ganhava não, nunca, seria impossível. Não, mas há pessoas que ficam muito tristes de não termos leitão, mas temos de vez em quando e temos muito mais coisas para além de leitão e que são muito interessantes.
Já agora estamos a pedir a quase todas as pessoas que entrevistamos um pequeno segredo que tenham aprendido ao longo deste tempo na cozinha, no teu caso em relação ao porco, uma forma de o confeccionar que as pessoas que estão a ouvir possam tentar reproduzir em suas casas. Alguma coisa que possas ensinar às pessoas? Isso é uma pergunta que não é tão
e
fácil como a
partir... cozinha, não estamos a falar de bricolagem, nem de decoração e jardim, não estamos
bricolagem.
Só...
O que é que fazias antes de ter o pigmeu? O que é que tinhas?
Trabalhei em restaurantes durante 10 anos e depois abri o meu, finalmente. Depois de decidir que já estava farto de trabalhar para outros, decidi ser a minha vez.
Fazes bem. Então, mas
e,
um segredo.
Um segredo. Um segredo. Como um túbaros.
Um segredo.
E Mileira.
Mileira. Nos
há um velho conhecimento, todas as pessoas para aí com 50 anos vêm ao pigmeu comer Mileira e ficam muito tristes, ou aliás, ficam muito ofendidas por servirmos Mileira porque eles foram obrigados em criança a comer Mileira e por isso é que são tão inteligentes, mas odeiam Mileira. Mas como Mileira faz as pessoas mais inteligentes.
Olha, obrigado, Miguel. Cá está, estamos a 20 minutos do final deste programa.
20 minutos?
20 minutos.
Está
a correr rápido, está a correr
divertimos.
Muito rápido, é verdade. Estamos aqui, muita gente que aqui está, a Teresa Vivas, a dar-me ali um sinal de uma pessoa que eu, na verdade, não sei quem é que será, mas vamos tentar perceber com quem é que está a Teresa Vivas. Espera aí, se a Teresa estava aqui a tentar dizer alguma coisa, é porque era importante. Teresa, olá. Qual era a informação que querias dar?
Dar aqui o Carlos Ferreira, então.
Carlos Ferreira, cá está, olá, tudo bem? Carlos Ferreira, que já foi nosso convidado.
Exatamente.
Carlos,
está
de novo
de
aqui,
de
novo aqui em Portugal, então.
Ofereceram-me os bilhetes de avião. Ah, não. É um prazer estar cá, bem.
Conheces o Carlos Ferreira? Não sabes quem
não
é?
Nos conhecemos.
Carlos Ferreira tem um restaurante muito conhecido, mesmo muito conhecido, em Toronto.
Montreal.
Em Montreal. Como é que chama?
Ferreira Café.
Ferreira Café.
Comida portuguesa no Ferreira Café.
É. E vim para as vendimas, porque produzo no Douro, e aproveito para vir aqui a este congresso, que acho, encontrar a malta toda, que acho interessante, muito
já
interessante.
Já assistiu ali a comunicações? O que achou mais interessante até agora?
É que são todos diferentes, não é? Alguns falar de cozinha interessam-me talvez menos, mas as experiências que as pessoas vivem eu gosto muito de ouvir falar das experiências, sobretudo.
Mas não gostas de falar em cozinha?
Sei, quer dizer, eu gosto de falar de cozinha, mas eu não sou cozinheiro, quer dizer, eu gosto...
És mais empresário.
Sou empresário, eu deixo isto ao cozinheiro, mas gosto de ver as experiências que os chefes vivem, e sobretudo com o Avilés, que estava a contar, ele sabe muito do que atualmente vive a arte, a dificuldade que nós temos, ele sabe muito, e eu acho que isso é a realidade de hoje.
Muito bem. E lá no seu restaurante no Canadá, quem é que vai mais ao restaurante? São mais portugueses?
Várias pessoas conhecidas já foram a este restaurante.
Então, portugueses não vão nenhum.
Nenhum?
Vão a menos 0,9%.
É. Cozinham em casa?
Não sei se cozinham em casa, por acaso, mas não querem que eu fique rico com alguns e outros não têm meios. Mas é mais ou menos assim.
Mas quem, de qualquer forma... Mas muitas pessoas conhecidas já foram ao teu restaurante, por exemplo?
Sim, quer dizer, eu estou no centro da cidade. E estou nas tops listas das sugestões dos melhores hotéis da cidade. Quer dizer, que qualquer artista, seja ele ator ou cantor, que passe por Montreal, há sorte que pare no restaurante.
Quem é que já conheceste? Lembras-te de alguém em particular?
Richard Gere, Isabella Gianni, Pires Brosner, Gloria Estefan, Mick Jagger.
Tem fotografias na parede?
Não.
A antiga?
Não.
Dessas pessoas?
Muita gente, passa-me. Como está no coração e é um dos restaurantes sugeridos nos 5 melhores da cidade, é fácil, as pessoas vêm com referências para ir lá. Mas vão lá os dois últimos presidentes, não este, mas os dois últimos estiveram lá, o primeiro-ministro esteve lá, português...
É verdade, um português de sucesso.
Sim, senhora. Sempre presente.
Vamos aqui falar com o Tiago Paes,
Tiago
que ainda há pouco
cá estava. O Tiago Paes acabou de entrevistar o Nuno Mendes, o chefe Nuno Mendes.
O que é que disse o Nuno Mendes?
O que é isso do Nuno Mendes?
Não. O que é isso? O que é que disse o Nuno Mendes?
Pá, disse coisas muito interessantes.
Fizeste perguntas interessantes.
Acho como que assim, quando nós o encontrarmos, fazemos essas mesmas perguntas, percebes?
Eu fiz perguntas interessantes. Eu fiz as perguntas possíveis nestas condições.
O que é que ele disse?
15 minutos. Nuno Mendes falou um bocadinho sobre a experiência dele, como é que é ser uma espécie de embaixador da comida portuguesa em Londres. Falou sobre o novo projeto dele chamado Mãos, que é uma coisa muito interessante, não é um restaurante convencional.
Porquê?
Come-se com as mãos.
O que é que se passa? O que é que...
Não se come com as mãos,
mas
porém
podia
comer-se com as mãos. As pessoas acham que podem comer com as mãos, por aquilo que pagam, acho que têm direito a comer com as mãos ou com os pés, como quiserem. Mas é praticamente uma sala... com acesso à cozinha, em que as pessoas podem circular à vontade e falar com eles, com os cozinheiros, aprender como é que são feitos os pratos, e depois comem numa mesa comunitária para 16 pessoas, em que se espera que toda a gente se dê bem. Caso contrário, será uma refeição um bocado constrangedora.
Toda a religião anglicana reza para que essa refeição corra bem.
Tiago, tu que investigas tanto, O que é que tens aprendido nos últimos tempos? O que é que de mais surpreendente aprendeste?
Sobre?
Sobre a gastronomia em si.
Netflix. Sobre Netflix.
Porque já podia ter aprendido sobre outras coisas. Por exemplo, no outro dia aprendi que aquela história de que as lagostas acasalam para a vida é um mito. E isso chocou-me.
Aqui há tempos...
E isso tem a ver sobre gastronomia, porque fica com a consciência muito mais tranquila.
Aqui há tempos eu
quando
e Tiago
como lagosta.
Paes, conhecemos uma história ótima no Algarve sobre caranguejos.
Aquela história?
Esta história é excelente.
Não, é muito pena que o nosso, direto não tenha apanhado a São Tiago Paes.
Queremos ouvir.
Conta tu.
Então é assim, há uma espécie de caranguejo, que é o caranguejo violinista. Que
no Algarve também se conhece por bocas, não é?
Sim.
Boca.
E esse caranguejo é chamado violinista porque tem uma pata muito maior, uma das patas é muito maior que a outra e funciona como uma espécie de violino. Eles acenam como se estivessem a tocar um violino e é a forma deles de cortejar as fêmeas. O que acontece é que os pescadores, os caranguejos vivem muito em zonas de lodo, de estuário.
Onde se apanha marisco. E onde se apanha também.
E os pescadores, esses caranguejos. Os pescadores adoram esses caranguejos.
porque essa pata tem uma carne incrível, aparentemente, nunca comi. Fazem o arroz de bocas, o chamado arroz de bocas, põem aquilo dentro do arroz e fazem o arroz. O que acontece é que eles não matam o caranguejo, eles apenas lhe retiram a pata porque dizem que a pata volta a crescer.
É pá, que horror.
Pronto.
Que horror porque...
Que horror porque quando retiram a pata ao caranguejo, isto depois explicou-nos uma bióloga, a pata não só demora uma eternidade a crescer, não vai crescer da mesma forma, como eles passam a ser confundidos com fêmeas.
E portanto são violados.
Portanto, é são violados. Durante o tempo em que a pata não cresce, eles são confundidos com fêmeas e são violados.
Para alguns uma descoberta, para outros um sofrimento.
Nunca mais vou comer caranguejo na vida enquanto me lembrar desta história.
Não, assim. não é o caranguejo, é aquele caranguejo específico.
É aquele caranguejo específico.
Como é que eu vou distinguir esse caranguejo específico?
Porque é um caranguejo que tem uma pata muito maior que a outra e comes só a pata.
Sim,
se disserem assim, epá, faz aqui um arroz de patas de caranguejo.
Tu digas, diz logo que não,
não,
que és contra...
Não, quero comer este caranguejo.
Esse tipo de violentações.
Quem é que mais vais entrevistar, Tiago?
João Rodrigues, chefe do Feitoria, que tem um projeto muito interessante chamado Matéria, em que está a mapear todos os produtores nacionais, ou os produtores mais interessantes do país, e vou entrevistá-lo às 7 da tarde sobre esse mesmíssimo assunto.
Espera aí, esse projeto é um restaurante físico?
Não. É um projeto, é uma espécie de base de dados de produtores nacionais, produtores e produtos. Imagina tu, Fernando Alvim, precisas de um... Sei
de
lá,
umas cerâmicas.
Precisaria.
Para...
Não, cerâmicas não, estou a dizer mesmo comida.
Uma casa em Lisboa.
Havia, mas ainda não há. Precisas de uma vaca mirandesa, vais fazer um churrasco lá em casa. Chegas à nossa plataforma, à nossa não, à do João, chegas à plataforma Matéria, pesquisas por vaca mirandesa e dá-te uma série de produtores onde podes obter essa vaca.
Isso já dá para fazer agora?
Ainda não, porque ainda não foi lançado, mas será em breve.
Quem é?
Era o Lucas, que trabalhava no Bonsai, no Bairro Alto, um dos melhores restaurantes japoneses de Lisboa.
E agora o que é que faz?
O Lucas saiu, vai para o Japão, ou ia para o Japão...
Para o Japão?
Exato. O Fernando está a sentir aqui a história que ele tem que se caçar a seguir.
Espera aí, há pouco passou aqui Rui Silvestre.
Já perdemos o Tiago?
Passou o Lucas, temos de nos despedir aqui obrigatoriamente do Tiago, agradecer ao Tiago.
Tiago, foi uma história ótima.
Foi
agora.
Ótima a história dos caranguejos, que seguramente não será esquecida pelas pessoas
que nos
estão a ouvir.
Eu conheci esta história também com o Tiago e é impossível esquecer, ainda nos martiriza muito, a mim pelo menos, ainda me martiriza muito pensar que há caranguejos a ser violados por perderam acidentalmente uma pata. Há crueldade humana.
Olha, está ali o Gonçalo Castelo Branco, deixa-me só perguntar como é que correu
o Chef's on Fire.
Gonçalo, como é que correu o Chef's on Fire?
O Chef's on Fire foi incrível.
Também és da organização, outra coisa não poderias dizer, não falhou nada, o que é que falhou?
Olha, eu, como foi a primeira vez e primeiro ano, eu normalmente acerto em 90% e falho em 10%, e foi exatamente essa métrica. Houve 10% de coisas que eu queria mudar, mas 90% para uma coisa daquelas é mais do que suficiente para ser um dia maravilhoso.
Aquilo acabou que horas?
O Chef's Dinner durou a noite toda, eles cozinharam a noite toda, tivemos jam session com os músicos a tocar e estivemos ali a noite toda. Depois no dia a seguir, quando abrimos as portas às 10 da manhã, aquilo foi até às 11 da noite.
Mas o que é que correu mal? Quais é que foram esses 10%?
O que é que correu mal?
Saber. É sangue.
Eu quero
é os mídia. Olha, o que correu mal foi... olha, nem me lembro já. Foi tão bom que não me lembro. Não, pequenas coisinhas, tipo... eu gostava de ter, devia ter posto uma coisa à porta a dizer isto é um festival de slow cooking, as coisas são feitas no forno durante 12, 14 horas e no fogo e
demora.
Portanto, demoram. Não é um festival normal em que chegas e a comida está pronta naquele segundo.
Também não demoraram assim tanto.
Eu acho que não. Eu
estava lá e não demoraram assim tanto também. Foi ok.
Ah, então ela queria sangue. Ela quer correr mal, mas ela tem opinião.
Não, não tenho nada. Então eu queria saber da parte da organização. Ah. Quem sou eu para dizer que correu mal? Para mim correu tudo tão bem.
É? Divertiste?
Diverti-me imenso. Comi bem.
Não sei, não é?
Ótimo.
A comida estava boa.
Eu também comi bem e gostei da música.
Vim para a assar, que é sempre uma coisa que... Uma beleza rara.
Eu também acho.
Olha, e agora o que vais fazer? Qual é a próxima cena?
Agora estamos com o comboio, a partir deste fim de semana até ao fim de outubro. Portanto, tenho o comboio lá em cima e não faço mais nada quando estou a fazer isso, que é para não falecer. E depois vou tirar o mês de novembro para descansar um bocadinho. E estamos já a preparar mais 3 ou 4 coisas novas para o próximo ano.
Não há nenhuma que se possa saber, por enquanto.
Acho que pode-se saber... Nós estamos em direto para onde, já agora?
Para a prova oral, claro.
Então, acho que pode-se... O que é que se pode saber? A segunda edição do Chef's on Fire, já reinventada, que vai passar a ter 2 dias e não 1 dia. Portanto, o dobro das bandas, o dobro dos chefs. E que vai ser, provavelmente, no primeiro semestre e não no segundo semestre. Portanto, próximo de maio, junho.
Ok. Portanto, daqui a menos de um ano há mais porcos a assar. No Estoril? Vai ser no Estoril? Não sabemos.
Gonçalo, nós estamos a fazer uma pergunta basicamente a toda a gente que trabalha neste domínio da gastronomia. Tu também cozinhas. Ensina-nos um segredo na cozinha. Um segredo que pode até ser teu ou que tenhas aprendido entre
faça uma fogueira à porta de casa? Um buraco ao lado?
Olha, o meu segredo na cozinha é servir sempre o álcool primeiro.
Álcool primeiro?
Sim, porque as pessoas estiverem bêbadas a comida parece logo melhor. Esse é o meu segredo enquanto chefe. Portanto, olha, serve, vale o que vale.
Que prudente.
Muito prudente, Gonçalo Castelo Branco. Obrigado.
É realmente o conselho mais doable, mais necessário às pessoas que nos estão a ouvir.
Se calhar sou o único não cozinheiro a quem perguntaram, se calhar é por isso.
Sim, também é verdade. Também é verdade.
Ora, agradecer aqui ao Gonçalo. Gonçalo, obrigado pelas tuas palavras. O que eu sugiro é, primeiro, tentarmos perceber o que é isto dos microgreens. Como é que se chama isto? Macro?
Chama-se microgreens.
Microgreens. Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo para a prova oral. Queres explicar o que é isto?
Então, nós temos aqui os primeiros estágios de vida das plantas que nós habitualmente conhecemos. Temos aqui atrás, por exemplo, a ervilha numa forma completamente diferente. Como pode ver, isto não tem nada a ver com uma ervilha, mas se experimentar, vai-lhe saber a ervilha.
Posso comer?
À vontade.
Isso é um rebento de uma ervilha?
De ervilha.
Muito bem.
Também quer provar?
Naturalmente é bom. Que sim.
É positivo. É. Isto come-se mesmo assim?
Come-se mesmo assim. Okay. É muito
giro. E estas também muito interessantes, isto são salgadas, não é?
Exatamente.
São plantas halófitas, não é?
Exatamente. É
muito bem, Catarina,
este
agora.
Este jovem ficou surpreendido com muito a saber este nome.
Isto é o ice plant. É uma planta muito salgada, como disse, e que tem este aspecto gelado.
Gosto muito disto.
Uma textura muito engraçada, o aspecto visual
isto é bom.
Um espetáculo.
Mas isto pode-se comer com quê?
Olha, nós usámos isto há muito pouco tempo para aqui, nesta parceria que nós temos aqui ao nosso lado.
Quem é? Ainda não falou. Olá.
Olá, tudo bem?
Estavas envergonhado?
Não.
Ah, ok. Sim, mas continua.
Pronto. Fez um gelado de caramelo e em vez de usar pedra sal para fazer o caramelo salgado, usou pedaços desta planta. E depois é finalizado com uma planta com este bocado em cima e tem um aspecto completamente diferente.
Ah, aquela que é a salicórnia ou isso?
Salicórnia também é outra.
É prima.
Outra é helófita que está muito na moda, não é?
É.
Em breve será a alface do mar.
Deixa-me falar aqui com o teu sócio. ok. Qual é a tua função aqui?
Eu estou aqui a fazer gelados.
O que é que estás a fazer agora? Que gelado é esse?
Estou a fazer um gelado de queijo de cabra.
Ai, que delícia! Uou. Com o quê? Com o
gelado
quê?
Com azoto líquido, ou seja, ultracongelação. Faço o gelado no momento.
E vais usar algum destes microgreens?
Vamos usar esta folha de queijo.
Folha de queijo?
Folha de queijo.
Porquê que se chama assim, a folha de queijo?
Tem sabor a queijo, um sabor a terra, a laticínios. Temos depois ali uma que é a Szechuan, essa vocês têm que experimentar, é ótima.
É. Queremos, posso experimentar só um bocadinho da folha de queijo? Só uma folha? As coisas estragadas.
Onde é que cresce a folha de queijo?
Calma um bocado.
As nossas estufas.
Sabe a queijo?
Queijo.
O que é que sabe?
Sabe sim, senhora.
Sabe sim. Isto é incrível. Como é que chama esta folha?
Depois
folha
de...
Folha de queijo.
Folha de queijo.
Como é que eu nunca ouvi falar de folha de queijo na vida?
É ótima.
Nós temos aqui coisas espetaculares que nunca ninguém ouviu falar na vida.
Então, espera aí. Que tipo de gelados é que fazes aqui?
Gelados com azoto líquido. Isso são gelados mais frescos.
Mais naturais, mais perfumados, foram feitos agora no momento. Isso estamos a ultracongelar. Okay. Utilizamos o azoto líquido, 196 graus negativos.
E durante estes dois dias do congresso vão estar aqui a fazer gelados com microgreens?
Microgreens.
É só isso ou vão ter mais alguma coisa?
Só isso. Temos um ceviche também para acompanhar com a folha azeda.
Qual era aquela que tu dizias que nós tínhamos que experimentar?
A amarela, Szechuan.
Sei lá ver. E as pessoas estão a ouvir, que estão a ficar possivelmente curiosas, onde é que podem encontrar isto?
Microgreens. Vão aqui ao nosso site, www.microgreens.pt.
Agora já está. Metade só, da parte amarela.
Sério?
Só metade da parte amarela.
Só podemos comer metade da parte amarela
podem
desta...
Comer um.
Mas vai ser difícil, é isso?
Vai ser diferente.
É bom.
Divertido.
É bom, é?
Pronto.
Agora, meia hora sem entrevistar porque ficou com a boca dormente.
Pois é, isto tem este efeito, não é? Comeste-a toda?
Não.
Ah, eu já estou a sentir isso. Desculpa.
Muito giro isto.
Agora, muito giro.
Aí, obrigada. Estamos a precisar.
Agora preciso um bocadinho só mesmo para provar. Então, deixa cá ver. Não preciso.
Qual é que vocês acham que vai ser nesta tendência também dos rebentos e dos microgreens? A próxima estrela. Já houve a Salicórnia. Está a acontecer ainda. Os rebentos de ervilha também já se vêem muito. Acham, em que é que vocês querem apostar as vossas fichas do que temos aqui?
Deixa-me só dizer, antes de responder, que a coisa que capa nós provamos, como é que chama?
Szechuan.
É possivelmente a cena mais incrível que eu provei nos últimos tempos.
Mais incrível?
Sim.
Tu provaste toda?
Não, só metade.
Eu também. Ainda estou a sentir...
Ainda estás a sentir, não estás?
É um metálico, isto, também
isto,
é
isto
um
isto pode-se
picante.
Usar com o quê? Assim, com que tipo de comida?
Mas, por exemplo, pratos gordurosos, bochechas de porco, até em bebidas se utiliza, em cocktails, por isso tem muitas variedades. Aqui o que nós estamos a tentar mostrar, eu no meu caso estou a fazer gelados, mas o que é que podemos utilizar para substituir o açúcar, o salgado, os aromáticos todos? Por exemplo, nós temos um gelado de menta e hortelã que utilizamos o manjericão tailandês para dar o doce, ou seja, não tem o doce. Funciona, é quase como stevia este. E depois por
doce anisado.
Também gosto muito disto.
É ótimo.
Isto como é que se chama? Doce anisado?
Não, isto chama-se é a flor de manjericão tailandês. Que é esta flor aqui. Nós aqui, depois juntamos lá, tiramos a flor, pomos nesta caixa à parte. Pomos na caixa à parte e depois juntamos ao gelado, que já foi servido há pouco. Este agora leva só a flor de queijo.
Bem, deixem-me só dizer que estamos basicamente na Microgreens. Há um site que é este, microgreens.pt, e dá-me a impressão que fizeram aqui um cliente. Pelo menos um cliente fizeram.
O Fernando Alvim?
Fernando Alvim.
Onde é que nós conseguimos encontrar estes produtos? Já há muito consumidor doméstico, digamos assim, a utilizar estes produtos?
Há cada vez mais. Nós fazemos entregas diretamente a casa, não trabalhamos. Portanto, no fundo, se querem comprar...
Vocês vão ao site, escolhem e vocês fazem a entrega.
Não estão em nenhum supermercado, em nenhuma...
Não, nada.
E então quem é que é assim a planta que vai aparecer agora para estrelar?
Pode ser ou a folha ácida.
Folha ácida?
Sim.
Isto é a tendência, a próxima tendência, amigos.
Ou...
Isto é fortíssimo.
O Agatai.
Agatai?
O Agatai é uma planta peruana. Vou tirar aqui atrás.
Bom, nunca pensei comer plantas assim ao início da tarde.
A folha ácida... Foi forte.
Parece as azedas de quando era, que comíamos quando éramos crianças.
Parece,
é boa, esta é ótima.
Esta é ótima. Esta parece tipo um cocktail.
É incrível.
Maracujá,
verdade,
quase.
Verdade.
Isto é muito boa. Fiquei muito fã disto.
Dava para uma pessoa a almoçar aqui.
É verdade.
Agora, vamos terminar aqui com os Dragon Popcorns. Vocês vão adorar isto.
Dragon Popcorns.
Neste momento será que o nosso loteiro está a pôr pipocas dentro de azoto líquido,
isso,
não é?
Mesmo.
Ai...
As Dragon Popcorn.
O que é que foi isto nos melhores?
196 graus negativos.
Ui, ai, que delícia. Refrescou-me imenso.
Bem, como é que será? E agora,
dá para meter as mãos?
Sabe o que ia acontecer em Grião?
Nós estamos a comer. Nós estamos a comer pipocas.
Não consigo descrever aquilo que está a acontecer.
Nós estamos a deitar fumo pela boca.
Se estão a ver esta emissão no Facebook, ótimo, já perceberam o que é que está a acontecer. Se não estão, vejam a emissão, vamos comer as pipocas e vamos olhar ali para a câmera só para as pessoas perceberem.
Foi um momento ótimo para o Facebook.
Óbvio.
Ótimo.
Bem, genial. Adorei, fiquei cliente.
A Luz ao Mundo precisa de saber disto. Luz ao Mundo precisa de saber disto para os cinemas.
Deixa-me só dizer,
era incrível.
Há pouco demos
até
aqui o endereço.
O som é muito, vai fazer muito mais impacto na sala.
Como é que é? Cá está. Cá está. N7 Ice Cream. É isso.
Muito bem.
Obrigado.
Muito obrigada.
Ora, estamos mesmo a acabar este programa, Catarina. Temos cerca de 5 minutos. Estou a ver o Nuno Mendes. Espera aí. Nuno Mendes.
E agora o Nuno Mendes está também a dar uma entrevista. Não sei se é a melhor altura do.
Pois não sei. Vamos tentar. Vejo aqui o Paulo Amado, que possivelmente pode aqui. Paulo Amado. Ah, olá.
Vamos passar lá.
Olha, temos aqui o Nuno Mendes. Nuno,
como é que a entrevista com o Tiago Paes? As perguntas foram interessantes,
queremos saber. Eu gostei muito. Gosto muito de falar com o Tiago, já tinha falado com ele várias vezes e senti bastante à vontade e pronto, foi divertido, acho que pronto, tentei dizer o que conseguia, o que podia e o que responder às perguntas que ele
perguntou. Como é que está a correr o novo projeto em Londres, o Mãos?
Muito bem, está a correr muito bem.
Quer explicar como é que funciona?
É um restaurante que acaba por ser uma mesa para 16 pessoas, com uma cozinha e uma sala de vinhos ao lado. E é um menu formato de degustação em que as pessoas se sentam, várias pessoas, vários grupos se juntam àquela mesa e têm uma experiência em comum, mas é uma experiência em que passam não só na mesa, mas também na sala de vinhos, na cozinha connosco. É muito interativa, muito orgânica, mas com tipo aquela... Com aquela emoção de uma festa em casa.
Não,
uma cozinha mais, um bocadinho mais arrojada.
Que tipo de comida é que tu queres servir no Mãos? Queres voltar à comida portuguesa?
Vai ter uma influência portuguesa, mas também não queria rotular a cozinha, queria que fosse uma cozinha livre, criativa, muito criativa e pronto, e que reflete um pouco as minhas experiências, onde eu estive, tipo, produtos que nós gostamos, técnicas que nós gostamos.
Nuno, já agora, o que é que tens a dizer às pessoas que, de forma militante, criticam a cozinha inglesa? Tu que vives em Londres. Ainda há pouco o Nuno Diniz dizia, bom, nem vou falar do cozido inglês.
Oh, não é certo. Não, há coisas fantásticas na cozinha.
Tipo, o quê?
Pessoas de forma militante...
Primeiro, acho que o produto é incrível. O produto, acho que por muito tempo foi desconhecido, mas o produto é incrível. E agora cada vez há mais... fantásticos cozinheiros a trabalharem o produto bem. Acho que não.
Olha, a dificuldade que estás a ter, Nuno, tu que moras lá.
Não, mas está bem, mas pratos clássicos talvez não me. You know, spotted pig and haggis, and bem, se não é, pronto, uma são escocesa, etc. Mas o produto em si é incrível. Isso eu posso dizer.
Vou fazer uma pergunta mais fácil. Qual foi a última grande coisa que comeste em Londres? Assim, a última refeição que disseste, tipicamente inglesa, que tu gostaste?
O trabalho do James Lowe, no restaurante chamado Lyles. Ele faz um projeto, ele celebra muito o game season, a caça. E acho que os ingleses fazem a caça, a meu ver, praticamente melhor que ninguém. Ou seja, a preparação de produto de caça do grouse, por exemplo, de todo o mallard, do teal, tudo que eles, o produto de caça, acho que é mais bem feito em Inglaterra do que
em qualquer outro sítio.
Qualquer outro sítio.
Muito bem,
Nuno Mendes, obrigado.
Comer caça é a conclusão que tirámos desta conversa ótima e curta com o Nuno Mendes.
Sem dúvida. Estamos a acabar este programa. Mais uma vez recordo que estamos aqui no epicentro da gastronomia durante pelo menos estes dois dias, hoje e amanhã. As pessoas que estão a ouvir podem vir cá. Eu ainda não percebi até que horas. Até que
não
horas?
Podem vir cá porque este congresso já está esgotado.
Ah, ok, não podem.
Podem sim participar nas iniciativas da Lisbon Food Week, que está a acontecer até dia 10, se não me engano.
E em vários sítios.
Sim, em vários sítios.
Inclusive
seja,
o cozido do Nuno Diniz, vai ser onde?
Não tenho a certeza onde é que vai ser.
Paulo Mato podia dizer.
Se não me engano, é aqui também na LX Factory, na taberna...
É aí.
Na sim, taberna, sim. Não sei bem dizer sim, o que é que vem nesta taberna, mas é por aqui.
Muito
vai
bem.
Haver outros jantares, um deles dedicado exclusivamente à cabidela, que vai ser cozinhado pelo Vitor Adão, com quem estivemos a conversar há pouco. Vai haver um jantar também com o Hugo Brito, que vai pegar em receitas da Inês Diniz, do Porto, e vai reinventá-las. E vai haver outras conversas e iniciativas que podem consultar no site das edições do Gosto e da Lisbon Food Week.
Muito bem, é tudo por aqui. Este programa vai acabar. Amanhã estaremos de volta. O nosso convidado é o humorista e apresentador brasileiro Rafinha Bastos. Numa semana que será marcada também pela presença de Ricardo Araújo Pereira na quarta-feira.
Na quarta-feira?
Quarta-feira, Ricardo Araújo Pereira.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.